Irmãos, nós começamos na semana passada a falar sobre Filipenses 1, de 1 a 11. Eu não vou pregar no livro inteiro de Filipenses, como estou fazendo no livro de Gênesis. Meu volume está bom? Dá para ouvir aí atrás bem? Está dando para ouvir aí atrás, Fábio? Está tudo bem? Está certo? Ok, eu não vou pregar no livro inteiro de Filipenses, porque já estou expondo... três livros da Bíblia aqui na igreja. Eu tenho feito a exposição de Gênesis nos domingos à noite, tenho falado sobre Hebreus nas quartas-feiras e uma vez por mês eu falo sobre Atos no domingo pela manhã. Então não posso começar um outro livro. Mas na semana passada eu comecei a explicar esse texto para nós descansarmos um pouquinho de Gênesis. Então eu comecei a explicar Filipenses 1, de 1 a 11. E eu não terminei a explicação desse texto, e eu quero dar sequência, então, pelo menos a uma parte do que eu comecei a falar, quero dar sequência hoje. É Filipenses 1, de 1 a 11. Abra sua Bíblia e acompanhe aí. Vamos, nos próximos minutos, vamos nos debruçar sobre esse texto, que é um texto muito importante para os cristãos que realmente querem ajustar a sua vida àquilo que é a expectativa apostólica à luz dos versículos que nós vamos agora ler. Filipenses 1, de 1 a 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, na semana passada, eu disse que esse texto apresenta três campos na vida do crente que devem se ajustar ao ideal bíblico exposto pelo apóstolo. Eu falei que esse texto tem três campos e temos que ajustar a nossa vida nesses três campos, aquilo que o apóstolo Paulo ensina. Eu disse, eu fiz uma introdução a Epístola aos Filipenses, mostrei para os irmãos no mapa onde ficava a cidade de Filipos, falei algumas coisas relacionadas aí à história da cidade e também algo acerca da carta e dos seus destinatários e da ocasião em que ela foi escrita. Tudo isso eu já falei para os irmãos têm tudo isso gravado, e eu disse que esses três campos na vida do crente que devem se ajustar ao ideal bíblico exposto pelo apóstolo, esses três campos são cooperação, é o primeiro campo, conhecimento e conduta. São os três campos, são as três áreas na vida do crente que devem se ajustar àquilo que o apóstolo Paulo apresenta aqui como sua expectativa. Pelo menos indiretamente ele assim o faz. Nós temos que ajustar a nossa cooperação, aquilo que o apóstolo Paulo fala, nos versículos 1 a 7, e nós começamos a estudar esses versículos, versículos 1 a 7, nós temos que ajustar o nosso conhecimento aquilo que Paulo fala aqui também, nos versículos 8, 9 e 10, nós temos que adquirir esse conhecimento, ajustar o nosso conhecimento a isso que Paulo fala nesses versículos, e a nossa conduta também deve ser ajustada ao que está escrito no versículo 11. Então, com isso, nós temos aí os três campos que o apóstolo Paulo menciona, os três campos que devemos ajustar aquilo que o apóstolo Paulo quer. Eu comecei na semana passada a falar sobre a cooperação. E nós estudamos aí algumas expressões presentes no texto, nos versículos 1 a 7. Eu falei até o versículo 5. Eu expliquei aí o sentido da expressão cooperação. E expliquei, falei isso, creio que, de modo que os irmãos pudessem entender melhor qual é o sentido da expressão aqui, que é usada pelo apóstolo Paulo, a expressão koinonia, que aparece aqui. Mostrei para os irmãos algumas ocorrências dessa expressão, a palavra koinonia associada à preposição eis, e o significado disso aqui dentro desse texto. Falamos sobre isso, expliquei isso aos irmãos, realçando a necessidade da cooperação. A vida cristã, o crente em Cristo, ele se envolve num certo tipo de cooperação, nós aprendemos. A comunhão cristã, segundo vimos, não é apenas uma comunhão de convívio, de mero estar junto. Ainda que isso seja importante, ainda que isso seja santo, ainda que isso seja agradável e salutar, nós aprendemos, a partir do que Paulo escreve aqui, que a nossa comunhão tem que adquirir também um aspecto dinâmico, produtivo, um aspecto voltado para o trabalho, para o auxiliar, para o ajudar, para o produzir alguma coisa. E nós falamos disso olhando para o versículo 5 e para os textos a que o versículo 5 nos remete. E agora nós chegamos no versículo 6. Notem bem, o versículo 6 é um versículo relativamente conhecido. Nós todos, creio que quase todos aqui, já leram esse versículo e têm usado esse versículo para ensinar, para falar acerca do crescimento espiritual que Deus opera nos crentes. O versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Notem, nós conhecemos esse versículo e usamos, como eu disse, esse versículo para isso, para mostrar que Deus que nos salvou é também o Deus que nos faz crescer espiritualmente. Mas notem bem, esse versículo não está solto aqui nesse capítulo. Esse versículo não está solto dentro desse parágrafo. Não é uma digressão, não é uma notinha de rodapé, não é um versículo separado do ambiente textual em que ele está inserido. Não é um versículo separado do pensamento que o apóstolo Paulo vem desenvolvendo. O apóstolo Paulo fala que os filipenses eram cooperadores. E quando ele olha para os filipenses e percebe que eles são crentes cooperadores, quando ele olha para os filipenses e ele se dispõe a escrever uma carta alegre de gratidão, porque vê que eles são crentes cooperadores, ele percebe que Deus está realizando uma obra neles. E é essa a função desse versículo dentro desse ambiente textual. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês são cooperadores. Vocês têm cooperado comigo desde o primeiro dia até agora. E isso me faz lembrar de uma coisa: Deus está trabalhando em vocês. O fato de vocês serem cooperadores é uma prova de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Ele está ainda trabalhando em vocês. Ele está ainda agindo em vocês. E a evidência disso é o que eu acabei de dizer no versículo 5. Vocês são cooperadores. Então, é um versículo dentro desse ambiente. Não é um versículo que fala apenas de uma obra de Deus no interior da pessoa, num universo invisível que pertence ali aos recônditos mais secretos do coração de alguém. Não. Essa obra, essa boa obra que Deus estava fazendo nos filipenses, que tinha começado a realizar nos filipenses e estava em andamento, era uma boa obra visível. Paulo via essa boa obra. E como ele via essa boa obra? Muito simples. Aqueles crentes eram cooperadores. Eles tinham com o apóstolo Paulo e entre si, uma coinonia que não era apenas um convívio amigável, não. Isso eles tinham sim, com alguns probleminhas, nós já aprendemos no sermão passado, alguns probleminhas de relacionamento sim, mas eles tinham uma comunhão substancial, mas era mais do que isso, eles tinham uma comunhão produtiva que trabalhava, e isso era perceptível, por isso o apóstolo Paulo escreveu o versículo 6, o versículo 6 tem forte relação com tudo que está sendo dito aqui, ele olha para os filipenses e fala, vocês cooperam, vocês me ajudam no evangelho, desde o primeiro dia, quando eu saí de Filipos, aí debaixo de perseguições, e fui para Tessalônica, vocês enviaram recursos para mim duas vezes, e agora estão enviando mais uma vez recursos para me ajudar nas minhas cadeias, vocês são cooperadores, por quê? Porque aquele que começou boa obra em vocês, está trabalhando, e vai completar essa obra. E eu vejo isso através dessa cooperação que vocês têm junto a mim na divulgação do evangelho. Vejam, então, o versículo 6. Versículo 6 é um versículo rico, deve ser entendido dentro desse ambiente, mas nós vamos, além de compreendê-lo dentro do seu contexto maior, como acabamos de fazer agora, vamos observá-lo em suas partes. Porque ele tem lições preciosas para nós, especialmente nos dias de hoje, em que nós temos aí tantas pessoas se definindo como crentes, tantas pessoas se definindo como evangélicas ou coisa que o valha. Veja o que o texto diz, observe com atenção o versículo 6, dentro dessa compreensão, desse pano de fundo maior que eu acabei de expor agora. O texto diz, estou plenamente certo. O apóstolo Paulo fala aqui de uma certeza. Há aqui um termo grego, o verbo peito, que significa que ele tinha convicção. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que ele tinha certeza, convicção de algo. Esse é o sentido presente aqui. Ele está dizendo, olha, eu sei que Deus que começou um trabalho em vocês, ele vai continuar esse trabalho. E a partir do momento em que ele diz, estou plenamente certo, ele enuncia algumas frases que englobam, que abrangem, que implicam em verdades importantes para nós, para o nosso pensamento como crentes. Como crentes, nós temos que ajustar o nosso pensamento àquilo que a palavra de Deus diz. E essas linhas que o apóstolo Paulo escreve no versículo 6, são linhas que encerram verdades importantíssimas para nós. E eu quero destacar essas verdades para vocês, sempre lembrando que esse versículo está inserido nesse contexto maior de cooperação. Vejam aqui algumas verdades importantes presentes no versículo 6. A primeira delas é que Deus foi quem tomou a iniciativa de trabalhar em nós. Isso é muito importante para que compreendamos a dimensão da graça e para que compreendamos a mecânica, o funcionamento da soteriologia neotestamentária. Na soteriologia neotestamentária, o que nós aprendemos, isso se repete várias vezes, é que quem dá o primeiro passo na salvação do pecador perdido é Deus. O homem não pode dar esse primeiro passo, porque ele está morto em seus delitos e pecados. É necessário, então, que Deus comece. É necessário, então, que Deus se levante. É necessário, então, que Deus estenda o seu braço. É necessário, então, que Deus sopre seu sopro de graça e de vida. É necessário que a iniciativa seja tomada pelo próprio Deus. O texto diz: aquele que começou boa obra em vós. É interessante observar a linguagem do apóstolo Paulo aqui. Por quê? Porque essa linguagem, quando o apóstolo Paulo fala aquele que começou boa obra em vós, o apóstolo Paulo, como judeu que era, como grande conhecedor do ensino veterotestamentário, ele certamente está fazendo ecoar aqui nesse texto algo relacionado à criação do mundo. Porque quando nós olhamos para o relato bíblico acerca da criação, nós vemos uma boa obra que Deus começou e terminou. Se os irmãos olharem para o texto de Gênesis 1:31, vejam com atenção isso, vejam de onde o apóstolo Paulo tira essa linguagem. Gênesis 1:31, nós vemos uma boa obra que teve a iniciativa de Deus. Paulo é um judeu, ele tem grande intimidade com os escritos veterotestamentários, e ele certamente faz com que esse conhecimento, essa afinidade que ele tem com o Antigo Testamento, se reflita nos seus escritos aqui aos crentes de Filipos. O texto diz assim em Gênesis 1, versículo 31, fala assim: viu Deus tudo quanto fizera. É uma obra. Deus realizou uma obra. E o texto prossegue: e eis que era muito bom. Ou seja, Deus realizou uma boa obra. O apóstolo Paulo, então, certamente se recordando e fazendo ecoar essa verdade presente no relato da criação, ele olha agora para os crentes em Cristo e diz: olha, eu sei de mais uma boa obra. Nós não temos somente a boa obra da criação do universo diante de nós. Nós temos também a boa obra de uma outra criação diante de nós. O Senhor realizou uma boa obra quando criou o mundo, quando criou o universo. Ele olhou para toda aquela grande obra e disse que aquela grande obra era uma boa obra. Mas essa boa obra de Deus terminou lá. E agora nós estamos diante de uma outra boa obra que Deus realiza. E essa outra boa obra que Deus realiza também é uma obra de criação. Ele também está criando. Ele continua a criar numa outra dimensão. Não, é claro, o universo material, mas ele continua a criar numa outra realidade. Ele continua a criar, ele está criando homens novos. Se nós olharmos, irmãos conhecem muito bem esse texto, os irmãos certamente vão se lembrar dele quando eu mencionar aqui a passagem bíblica, 2 Coríntios 5,17. Os irmãos conhecem bem isso, vejam o que diz. O apóstolo Paulo usa uma linguagem relacionada à criação, ele usa aqui para falar dos crentes. Ele diz, 2 Coríntios 5,17, ele fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, o texto diz, é nova criação. Algumas traduções dizem, é nova criatura. O melhor na tradução seria, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, existe uma outra criação além do universo físico. E essa outra criação além do universo físico é a criação dos homens novos, que creram em Cristo e foram feitos nova criação. Em Filipenses, Paulo olha para essa nova criação. Não a criação do mundo, do universo, das estrelas e tudo mais, não. Ele olha para a igreja de Filipos e ele fala: eu estou vendo uma nova criação. E isso também é uma boa obra de Deus. E esse Deus que está realizando essa boa obra é a causa primária de tudo que está acontecendo, de tudo que vocês estão realizando. Por que vocês me ajudaram? Por que Vocês, depois que vocês se converteram, quando eu estive aí da primeira vez, por que vocês começaram a se mobilizar para me ajudar? Por que isso aconteceu? Porque alguém começou uma nova obra, uma boa obra de criação aí em Filipos. E vocês compõem esse universo de homens novos. Ele é a causa primária de tudo que vocês fizeram. Quando eu olho para vocês, eu vejo obras maravilhosas, atos maravilhosos. Vocês cooperam comigo. Agora eu vou dizer por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque antes de vocês terem essa disposição generosa de me ajudar, antes disso, Deus trabalhou em vocês. Ele começou um trabalho em vocês. E é por isso que vocês me ajudaram. Nós temos em Filipenses algo interessante, um trecho, que é uma dor de cabeça para qualquer pessoa que tente entender isso em termos lógicos e humanos. Veja o que diz Filipenses 2, nos versículos 12 e 13. É muito interessante observar o que é dito aqui. Vejam aqui quem é a origem de tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino. Quem é a origem daquilo, de tudo aquilo que nós desejamos de bom a favor do reino. Veja o que diz o versículo 12. Assim, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, cresçam espiritualmente. Vocês foram salvos, façam com que essa salvação de vocês seja uma salvação desenvolvida, produtiva, amadurecida. Vocês não devem só se contentar com a simples salvação, como se ela fosse simples. Ela é grandiosa, é claro, mas vocês não devem se contentar com isso. Vocês devem desenvolver a salvação de vocês. Vocês devem crescer nessa salvação. Vocês foram salvos para serem santos. Cresçam nisso. Cresçam em santidade. Façam com que essa salvação de vocês se torne notória, nítida, evidente, madura, perceptível. Façam isso, se esforcem nessa direção. Vocês já têm agido assim, vocês têm sido cooperadores, mas devem continuar se esforçando nesse sentido. Devem continuar produzindo nesse sentido como salvos que são, fazendo com que a salvação de vocês produza mais e mais, cresça mais e mais em vocês. Agora vejam o que diz o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E nós aqui nos deparamos com um paradoxo. Mas o que é isso? O texto nos dá uma ordem. Desenvolva a sua salvação. Eu tenho que querer isso. E eu tenho que realizar isso. Ele ordena que eu tenha isso como alvo. Desenvolva a sua salvação. Eu tenho que desejar isso, anelar por isso e trabalhar por isso. É minha responsabilidade, é meu dever. O versículo 12 mostra isso claramente. Mas quando nós seguimos na leitura, nós aprendemos que é o próprio Deus quem coloca em nós o querer, e é Deus quem nos capacita para realizar isso. No final das contas, se eu quis crescer espiritualmente, se eu quis cooperar e enviar recursos para Paulo em Tessalônica, se eu quis demonstrar que a minha salvação é produtiva, se eu quis fazer isso, é porque esse querer Deus colocou em mim. E se eu realizei isso, se eu fiz todas essas coisas, demonstrando que a minha salvação está amadurecendo, foi Deus quem realizou isso em mim também. Ou seja, a fonte primária de tudo é Deus. Ele começou essa boa obra. E ele prossegue nessa boa obra. Ele é a fonte do meu querer e do meu realizar.
É claro que isso traz um monte de questões. Eu até sei o que alguns estão pensando. Então, se eu não quero, a culpa é dele. Ok, pense assim e um dia compareça diante dele e diga isso para ele. Eu não quis por sua culpa. Tem coragem de fazer isso? Não, eu não tenho. Mas então, como nós podemos explicar isso tudo? Se eu não quero, a culpa é dele, não é minha.
Queridos, pasmem, se assustem. Mas na Bíblia funciona assim. Se eu quero, a glória é dele. Se eu não quero, a culpa é minha. Entenderam? Fechou? Não? Tentem dormir à noite com isso. Tentem dormir à noite com isso, mas não há como mudar isso. Não percam seu tempo tentando mudar isso. Ao longo dos séculos, os exegetas, os grandes teólogos reformados, os grandes homens de Deus tentaram fazer com que essas coisas se harmonizassem. E a única conclusão a que todos eles chegaram foi a seguinte: se eu desejo e se eu realizo, a glória é dele, porque ele realizou isso em mim. Se eu não desejo e não realizo, a culpa é minha e o Senhor me punirá por isso. Como harmonizar isso? Não tem como. Não tem como. Eu não consigo entender. Bem-vindo à teologia cristã. Ela não foi inventada por homens. Ela não se ajusta à lógica humana. Ela não se ajusta ao que pensa o meu cérebro aí de... Quantos quilos tem o cérebro? 2 quilos? 3 quilos? Não sei. Ela não se ajusta àquilo que o meu cérebro consegue processar. Existem pontos nela que estão acima da minha compreensão. E esse é um deles. Paulo diz expressamente: desenvolva a sua salvação. É sua responsabilidade. E você vai então e deseja isso e realiza isso. E aí aprende. Você desejou e realizou porque Deus colocou o desejo e Deus capacitou você para realizar. E se eu não desejasse? E se eu não realizasse? Se você não desejasse e não realizasse, a responsabilidade seria totalmente sua e você teria que responder diante de Deus por causa disso. É assim que funciona. Não acho justo. Reclame com o criador desse mecanismo, o próprio Deus. É assim que funciona na vida cristã. A glória, pelo que é certo e bom, é sempre dele. A culpa, pelo que é errado e mal, é sempre nossa. E ponto final. É assim que funciona. O apóstolo Paulo, sabendo disso então, com essa realidade do capítulo 2 em mente, ele diz: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, eu sei, ele está dizendo, eu sei, que tudo o que acontece com vocês, essa disposição linda em me ajudar, essa disposição linda em participar do evangelho, eu sei que isso é obra de Deus em vocês, porque ele efetua em nós o querer e o realizar. E vejam a sequência, o texto diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, diz o texto. É muito importante compreender isto aqui. Deus terminará a obra que começou em nós. O que nós temos aqui é o que os gramáticos da língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, os gramáticos chamam de um futuro progressivo. O que é um futuro progressivo? É algo que vai acontecer num futuro próximo ou distante, mas de modo lento, de modo progressivo, como diz a própria expressão. É um futuro progressivo. As coisas vão acontecendo lentamente. Ou seja, Deus vai completar a sua obra aos poucos. O que isso significa? Isso significa que o Deus que salva, o Deus que nos salvou, que colocou em nós a disposição de crer em Cristo, começou a boa obra de salvação, de recriação em nós, esse Deus também, é certeza, o apóstolo Paulo diz que isso é certo, é certeza absoluta, esse Deus também vai realizar aos poucos uma obra de crescimento, de aperfeiçoamento em nós. Isso então significa que a verdadeira salvação não é estática. Ela não é um ponto no passado, algo que aconteceu e fica ali aquele pontinho inerte, eu fui salvo e tudo terminou lá. Não. A salvação verdadeira é dinâmica. Ela começa num ponto da minha história e ela, de alguma forma, ela vai se protraindo no tempo por meio do crescimento espiritual e da santificação. Isso é importante por quê? Porque isso nos ajuda a detectar quem realmente é crente. Quem realmente é crente? Quem são os crentes de verdade? Os crentes de verdade, à luz de um texto como esse, são aqueles que creram em Cristo, ok? Isso é óbvio, esse é o ponto de partida, é o início da boa obra, mas são também pessoas, não somente que creram em Cristo, são pessoas que a partir do dia em que creram em Cristo, se tornaram alvos do trabalho dele. Ou seja, o crente é alguém que vai mudando com o passar do tempo. Mudando para melhor. Ele vai crescendo espiritualmente. Se você conhece alguém que fala que é crente e ele permanece do mesmo jeito, nas mesmas condições, nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, acalentando os mesmos desvios, os mesmos pecados que ele acalentava ao tempo da incredulidade, não cresceu nada, há algo estranho aí. Porque não é assim que a salvação de Deus funciona. A salvação de Deus não é assim. Ele não joga ali uma semente e vai embora. Não. Ele planta ali a semente da fé e ele cultiva isso. Ele trabalha essa semente. Ele rega essa semente. Ele aduba essa semente. Ele faz com que essa semente vá crescendo aos pouquinhos. E a pessoa vai sendo transformada. E Paulo fala que ele tem certeza disso. A pessoa não era uma cooperadora, não era alguém que se envolvia no trabalho de Cristo de modo dinâmico. Com o passar do tempo, ela começa a fazer isso. Ela deixa a inércia, ela deixa aquela vida cristã engessada, que não sai do lugar, que não se move, que não cresce, que não se desenvolve. Isso fica para trás. Ela vai se desenvolvendo mais e mais. Se não há crescimento, é porque aquele corpo é morto. Um bebê que não cresce, deitado ali o tempo todo no berço, e não cresce, não se move, não se desenvolve, é um bebê morto. Quando nós olhamos na Escritura e vemos o que é realmente o homem salvo, nós aprendemos isso. O homem salvo é alguém que Deus começou uma obra. Uma obra em que ele planta a fé na pessoa, faz ela nascer de novo, é uma nova criação. Mas não para nisso. Ele vai seguindo nessa obra. E essa pessoa se transforma num cooperador. Ele quer estar ali com os irmãos, ele quer participar da expansão do reino, da obra de expansão do reino, ele quer se envolver nisso, ele está crescendo, ele está amadurecendo, ele quer adquirir conhecimento cada vez maior da verdade, ele tem sede disso, ele quer conhecer a Deus mais e mais para fazer a sua vontade, ele quer frutificar, ele quer ser cheio do fruto, e esses frutos aparecem, ele é assim. Por quê? Porque alguém, aquele que começou a boa obra, está atuando e trabalhando mais e mais na pessoa. Então é muito importante isso que Paulo ensina nesse versículo, para que nós avaliemos a nossa vida cristã. Se você é um bebê, diz lá, eu sou crente, e ao longo dos anos, nada mudou. Você está lá, fossilizado, engessado, inalterado em tudo. Não cresceu em nada. Não mudou nada. Tudo permanece igual, desculpe. O seu cristianismo é uma fábula. É algo meramente uma anuência mental, talvez, uma simpatia, talvez, que você tenha desenvolvido em relação às coisas ligadas à fé. Mas você não nasceu de novo. A boa obra não começou em você. e não tendo começado, ela não vai se desenvolvendo. Se esse é o seu caso, se você vai a uma igreja há muito tempo e fala, eu sou evangélico, você vai numa igreja há muito tempo e fala, eu sou crente, e nada muda na sua vida, não há crescimento espiritual, não há cooperação, não há crescimento no conhecimento, não há fruto na sua vida, se isso acontece, se essa é a realidade, você tem que avaliar se realmente aquele, o Deus dos céus, aquele mencionado aqui, começou boa obra em você. Se você realmente nasceu de novo. Porque aquele que começa a boa obra, ele a completa. Ele vai trabalhando na pessoa ao longo dos anos. Não se deixem iludir pelo universo evangélico que nos cerca. Está cheio de gente aí. Dizendo que é cristão, é evangélico, está numa igreja gospel e coisas do tipo. Mas não tem a menor ideia do que é uma vida realmente transformada pela fé em Jesus. Absolutamente nenhuma ideia. Quando olhamos para um versículo como esse, aprendemos. A fé cristã, ela cresce, ela produz, ela transforma a pessoa. Mais e mais. Ao longo do tempo isso vai acontecendo, porque é uma fé viva, transformadora. E o próprio Deus que a concede é também o Deus que a faz frutificar. E veja a sequência, o texto prossegue dizendo o seguinte: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, e o texto diz, até ao dia de Cristo Jesus. Essa é uma expressão interessante, nós aprendemos aqui a partir disso, que essa obra só vai terminar na igreja quando Cristo voltar. Só quando Cristo voltar, essa obra de transformação e de amadurecimento vai terminar na igreja. Ou seja, nós nunca estaremos numa igreja perfeita, nunca. Se você acha que a sua igreja é perfeita, ou devia ser perfeita, você não entendeu a vida cristã. Você não entendeu a realidade do cristianismo. A igreja perfeita não vai existir até o dia da volta de Cristo. Cristo vai estar trabalhando na sua igreja até o dia da sua vinda. Enquanto ele não voltar, ele vai continuar trabalhando. Nós nunca seremos perfeitos nesta vida. E é interessante observar essa expressão, o dia de Cristo. Vejam aí o versículo 10. O versículo 10 fala sobre o dia de Cristo. Fala assim, para aprovardes, ele fala que temos que ter conhecimento, para aprovardes as coisas excelentes. O mundo faz o contrário, o mundo aprova as coisas erradas. O texto diz que nós temos que ter conhecimento da vontade de Deus para aprovarmos as coisas excelentes e, consequentemente, sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, ou seja, para o dia em que o Senhor voltar. Ele nos encontrar como? Sinceros e inculpáveis. Por quê? Porque aprovamos as coisas excelentes. Por quê? Porque conhecemos a sua vontade. Ele fala, então, que isso vai acontecer, nós seremos considerados sinceros e inculpáveis quando o Senhor voltar, no dia de Cristo. Veja a repetição dessa expressão no capítulo 2, versículo 16. Veja o que diz o 2:16. Preservando a palavra da vida, ou seja, o Evangelho. Preservando a palavra da vida, 2:16, para que no dia de Cristo, ou seja, no dia em que Cristo voltar, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está dizendo, eu quero que no dia de Cristo, quando Cristo voltar, ele olhar para vocês, eu possa me gloriar sabendo que o meu trabalho não foi um trabalho improdutivo. Essa obra, então, queridos, vai se prolongar até o fim da nossa vida. Se Jesus voltar antes da nossa morte, então essa obra vai terminar no dia da sua vinda. Mas enquanto ele não voltar, essa obra vai continuar. Nós vamos crescendo espiritualmente. É o desenvolvimento da salvação. É obra daquele que opera em nós o querer e o realizar. É o crescimento espiritual de que nós tanto falamos. O Antigo Testamento fala um pouquinho sobre isso em Provérbios 4:18. Veja o que diz Provérbios 4:18. Abra sua Bíblia. Veja o que diz esse texto. É um texto maravilhoso, que usa uma linguagem de comparação muito linda, e diz assim, Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, ou seja, é como a luz dos primeiros raios do sol na manhã. E vejam a sequência, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim a vereda dos justos, a vida dos crentes é assim. A vida dos crentes é como iniciou-se na manhã em que o sol da graça nasceu no seu coração. Nesse dia começou a nova vida do crente, mas não parou ali nas primeiras horas da manhã, não. Esse sol foi brilhando mais e mais. Essa vida foi brilhando mais e mais. E vai continuar brilhando mais e mais, até que cheguemos no dia perfeito. Aqui o dia perfeito é o meio-dia. É o momento em que o sol está a pino. Essa é a ideia de dia perfeito aqui. Ele diz, assim é a vida cristã, assim é a vida do homem justo. Começa ali na penumbra, no comecinho ali da sua fé, da sua vida cristã, da sua fé em Cristo, começa ali, mas vai amadurecendo, brilhando mais e mais, até chegar o meio-dia. É assim a vida do crente. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz assim no versículo 17 e no versículo 18. 3, 17 e 18. Vejam o que diz aqui. Muito interessante esse texto. Fala o seguinte, ora, o Senhor é o Espírito, ou seja, a Bíblia diz que o Espírito Santo é divino. Não é como as testemunhas de Jeová falam, que o Espírito Santo é uma força, não é. O Espírito Santo é alguém, o Espírito Santo é o Senhor. O texto diz, o Senhor é o Espírito, diz aqui o texto. E prossegue, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, esse é um texto que é muito mal usado. As pessoas usam esse texto para dizer que a igreja onde o Espírito Santo está atuando é uma igreja em que você tem liberdade para você gritar, pular, rodopiar e rolar no chão. Então, a base bíblica para você se comportar como um chimpanzé louco dentro da igreja é essa aqui. Então, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você pode, então, se o Espírito Santo está presente, você pode se comportar como um animal selvagem, enlouquecido, ensandecido, e sair gritando, pulando e berrando como um louco. Eu já vi isso, fiquei horrorizado. Quando eu vi isso, a última vez, comecei a chorar, sem brincadeira. Eu comecei a chorar na igreja onde eu estava, vendo isso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nem numa selva eu seria capaz de ver algo assim. Nem num hospício eu seria capaz de ver algo assim. Nem num baile funk eu nunca fui. Mas nem num baile funk nós seríamos capazes de ver uma loucura como aquela. Mas a base bíblica qual é? Olha, onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então nós podemos fazer todas essas coisas. Lorota. Esse versículo não ensina nada disso. Se os irmãos olharem com atenção o que diz esse versículo, os irmãos verão que esse versículo fala acerca da liberdade, da liberdade de um véu, a liberdade de um véu. Eu estou livre de um véu. Como assim? Eu estou livre de um véu de cegueira, um véu que me cega. Essa é a liberdade que fala o texto aqui. Se os irmãos olharem o versículo 12, verão com facilidade isso. O texto diz assim, tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que os judeus, quando liam a Bíblia, um véu era posto no coração deles. Eles então não conseguiam entender o texto bíblico. Eles olhavam para o texto bíblico falando sobre Cristo, e com aquele véu colocado no seu coração, eles não conseguiam enxergar, não conseguiam perceber a verdade presente nos textos da palavra de Deus, e não viam Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Esse véu era posto ali sobre eles, e eles não conseguiam perceber. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade desse véu. Esse véu é removido. Eu fiquei livre desse véu. Eu também tinha o coração escurecido, velado, coberto. Eu não conseguia enxergar. Esse véu me cegava. Quando eu li a palavra de Deus, ou quando alguém explicava para mim, eu não conseguia entender, porque havia um véu ali colocado no meu coração, o véu da incredulidade. Estava lá, e eu não conseguia perceber a glória de Deus em Cristo, por causa desse véu. Mas onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito do Senhor atuou, e Ele me livrou desse véu. E vejam o que aconteceu. E todos nós, agora sim, libertos desse véu, todos nós, com o rosto desvendado, fui liberto do véu. Estou com o rosto desvendado. O véu foi removido, agora eu vejo. Eu fui liberto da cegueira, eu fui liberto do véu. Todos nós crentes, todos nós cristãos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora eu fui liberto. O Espírito Santo está em mim. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele me livrou desse véu. Agora eu contemplo a glória do Senhor. Eu entendo o Evangelho, a grandeza da sua glória manifesta na salvação. Eu entendo tudo isso. O texto prossegue. Contemplando tudo isso, o texto diz, somos transformados. Além de libertos da cegueira, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, de um grau de glória em outro. Eu vou crescendo cada vez mais. De um grau de glória a outro. Eu vou crescendo. Vou sendo transformado na sua própria imagem. Como pelo Senhor, que é o Espírito. O que o Espírito fez então? Ele me livrou. Me deu liberdade desse véu. Me tirou esse véu do coração. E além de me livrar, me dar liberdade para enxergar, Ele faz com que eu agora seja transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. É isso que esse texto significa. Não é para ler o versículo e sair pulando como um bicho. Não. É necessário entender o que a Escritura diz. Porque uma interpretação errada pode fazer com que nos comportemos de modo errado. E a pessoa se comportando assim de modo errado porque não entende a Escritura. E seus mestres ensinam falsidades. E por isso se comportam como animais. Nós não. Nós entendemos a palavra de Deus. O Espírito Santo nos deu liberdade. Nos livrou do véu da cegueira. E agora então nós entendemos o Evangelho. E agora esse mesmo Espírito vai trabalhando em nós. E nós vamos sendo transformados de glória em glória pelo Senhor, que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que me livrou do véu da cegueira, é o Espírito que vai me transformando de um grau de glória a outro, por meio da sua graça, por meio da sua ação em minha vida. Essa é a história do crente. A história do crente se resume nisto aqui, que nós acabamos de ler agora nesse versículo. Essa é a vida dele. Ele era cego. Ele não entendia. Ele não via. Havia um véu espesso, colocado em seus olhos, em seu coração. Ele era cego por causa desse véu. Ele ouvia o Evangelho, não conseguia enxergar a sua grandeza e a sua glória. Ele lia o Evangelho, não conseguia enxergar a sua realidade, a sua grandeza, a sua glória. Mas um dia o Espírito do Senhor o libertou desse véu. E ele passou a ver a glória de Deus na face de Cristo. E além desse espírito libertá-lo dessa cegueira, esse espírito também passou a transformá-lo lentamente de um grau de glória em outro. Então aquele marido passou a ser um marido diferente com o passar do tempo. E sua esposa percebeu isso. O que aconteceu com o meu marido? Ele não é mais como era antes. Ele está sendo transformado com o passar dos anos. Com o passar dos anos, ele deixou para trás tantas coisas. Ele tem se tornado uma pessoa melhor. Ele tem crescido de glória em glória. O que aconteceu com a minha esposa? Ela não é mais aquela mulher. Ela foi crescendo, ela foi sendo transformada com os anos. Estou com ela há tantos anos, eu tenho notado essas mudanças fantásticas, extraordinárias na vida dela. O Espírito Santo tem trabalhado nela e ela tem sido transformada de um grau de glória noutro, por meio da ação do Espírito Santo nela. Não é aquela pessoa com quem eu me casei. Ela foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. O que aconteceu com os meus pais? Meus pais são diferentes agora. Eles não eram assim no começo. Não eram assim anos atrás. Eles foram sendo aperfeiçoados, santificados, purificados, transformados. O que está acontecendo com eles? O que está acontecendo com os meus filhos? Meus filhos não eram assim. Eles eram diferentes, mas eles estão sendo santificados, transformados, mudados a cada dia. Estão crescendo. O perfil do Senhor está sendo moldado neles. O que está acontecendo? Muito simples. Essa é a história da vida de cada cristão. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. E vai atuar ao longo dos anos, transformando essa pessoa, até ela se transformar na imagem de Cristo. Ela vai continuar sendo objeto do trabalho e da ação de Deus. Ele removeu a sua cegueira. E agora, tendo libertado a pessoa dessa escuridão, agora está transformando de um grau de glória noutro. Essa é a sua história? Essa é a sua história? Eu contei a sua história? Isso aconteceu com você? Aquele já começou boa obra em vocês? Aquele já começou uma obra de recriação em você? Já? Essa obra de recriação, ela tem crescido ao longo dos anos? Essa é a sua história? Você está sendo transformado ao longo dos anos na imagem do Senhor? Ou o que está acontecendo é o contrário? Ou você está piorando? Ou você está se tornando uma esposa pior? Ou você está se tornando um marido pior? Ou você está se tornando um filho pior? Um pai pior? O que está acontecendo? O apóstolo Paulo viu algo. Ele olhou para os crentes e viu várias coisas. Uma delas, a cooperação, a disposição deles de trabalharem pelo Evangelho. E disse: eu estou vendo uma obra maravilhosa de aperfeiçoamento de vocês. Aquele que começou boa obra em vocês, é certo que começou, estou vendo que começou, e ele está atuando, trabalhando cada vez mais em vocês, e vai completar essa obra até o dia da sua vinda. E quanto aos incrédulos? Muito simples. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,13. Irmãos, se lembram? Como é o caminho dos justos? O caminho dos justos é como a luz da aurora, não é? Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E o caminho dos ímpios? Como é? 2 Timóteo 3, versículo 13. 2 Timóteo 3, 13. Diz assim: mas os homens perversos e impostores, o que diz o texto? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse é o caminho dos perversos. Eles vão piorando mais e mais, enganando e sendo enganados, numa espiral de declínio moral, que só termina com a sua morte. Assim é o incrédulo. Quem é você? Onde você se encaixa? Onde você se encaixa quando consideramos essas duas realidades? Você é aquele em quem o Senhor começou boa obra, criando aí um novo homem pela fé em Jesus e fazendo com que esse novo homem amadurecesse, crescesse mais e mais? Esse é você? Ou a sua vida cristã é uma vida cristã estática, morta, congelada, fossilizada, que não se desenvolve, que não sai do lugar? Se a sua vida cristã é essa, uma vida cristã estática, que não amadurece, que não melhora, que não frutifica, que não sai do lugar, queridos, desculpem, mas é bom você rever se você realmente nasceu de novo. Porque Paulo tinha uma certeza absoluta. Ele sabia que aquele que começou uma obra de salvação iria prosseguir nessa obra, santificando, aperfeiçoando, amadurecendo os crentes de verdade. E nós temos então nesse versículo um bom termômetro para que avaliemos a realidade da nossa fé. Queridos, temos ainda o versículo 8, não dá tempo de falar sobre o versículo 8, versículo 7, desculpem. Não dá tempo de falar sobre o versículo 7, talvez numa outra oportunidade eu fale sobre o versículo 7. Mas é fundamental que os irmãos considerem essas coisas. Quais são as áreas da vida do crente que devem se ajustar àquilo que Deus quer à luz desse texto? O crente deve desenvolver cooperação. Deve cooperar com a causa do Mestre. E isso é uma evidência de que Deus está trabalhando nele. Se você não coopera em nada com a causa do Mestre, há algo errado na sua vida cristã, há algo errado com a sua salvação. A sua salvação não produz nada. E isso é algo com que se preocupar. Um outro campo é o conhecimento. O crente verdadeiro cresce no conhecimento da vontade de Deus. E isso faz com que ele aprove o que é excelente. Se você não tem essa sede, esse desejo de conhecer mais e mais a vontade de Deus, aprovando o que é excelente, existe um campo na sua vida que precisa de transformação. E a Bíblia mostra também que uma outra área é a conduta. O crente, ele tem frutos de justiça. Ele produz esses frutos. E se esses frutos não há em sua vida, queridos, não há nada em você que possa nos convencer de que você realmente nasceu de novo. Cooperação, conhecimento, conduta. Os três campos na vida do crente que Paulo menciona aqui. O crente deve ajustar essas três áreas àquilo que o apóstolo Paulo ensina: cooperação, conhecimento e conduta. Com isso, ele vai provar que Deus realmente começou uma boa obra nele e está atuando continuamente e vai completar essa obra até o dia em que Cristo voltar. Vamos orar ao nosso Deus. Há tantas coisas que temos que melhorar. Há tantas coisas que temos que desenvolver em nossa vida. Que o Senhor nos ajude nesses três campos, nós que realmente conhecemos o Evangelho, nós que realmente um dia nascemos de novo, que olhemos para essas coisas e peçamos a misericórdia de Deus e sua ajuda no aperfeiçoamento disso tudo. Senhor Deus, a sua palavra é rica e ela nos ensina tantas coisas. Nós louvamos ao Senhor porque um dia o Senhor começou uma boa obra em nós. E essa boa obra não terminou ainda. Um dia nós cremos em Jesus e fomos salvos. Mas o Senhor, na sua bondade, não apenas nos gerou e foi embora. O Senhor nos gerou e tem cuidado de nós. Tem nos alimentado para que crescêssemos. Como crianças, o Senhor tem trabalhado no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E nós agradecemos por isso, a sua palavra mostra isso. Que o Senhor que cria um novo homem, faz também com que esse novo homem amadureça. Ó Deus, que essa realidade nos sirva de base para analisarmos nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos para que sejamos sinceros nessa avaliação. E se percebermos que a nossa vida cristã é uma vida estática, em que não há crescimento na cooperação, não há crescimento na busca de conhecimento da sua vontade, não há crescimento na busca de uma conduta marcada por frutos de justiça, que nós, ó Deus, olhemos para nós e digamos, Senhor, perdoa-me, salva-me, dá-me a fé verdadeira, começa em mim uma obra real de salvação e santificação, caso essas coisas não existam em nós. Ó Deus, e aqueles que olhando para as suas vidas, percebem a sua mão atuando, santificando, promovendo crescimento, promovendo aperfeiçoamento, que essas pessoas, que esses irmãos possam glorificar o seu nome sempre, sabendo que tudo procede do Senhor. Porque é o Senhor quem opera em nós, tanto querer, quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ó Deus, que essas verdades nos ajudem a avaliar a nossa vida cristã. Que o Senhor nos visite com essas coisas. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, incomode a nossa consciência com essas coisas. E que nós, ó Deus, ajustemos a nossa vida aquilo que o Senhor quer. Trabalha naqueles que não são crentes, para que olhando para isso, possam se arrepender de seus pecados, e suplicar ao Senhor Jesus Cristo que os salve, e comece essa boa obra de nova criação em suas vidas, e os faça amadurecer também, e caminhem ao lado do Senhor como novas criaturas, trabalha nesses corações também, suplicamos, e pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém.